Vai começar em instantes mais um episódio do melhor podcast do universo.
Episódio 31. E que avião a gente vai falar nesse episódio?
O MiG-31.
O MiG-31, ele é um interceptador muito rápido, que ele também veio de um avião muito rápido. O MiG-31, ele surgiu pra substituir o...
Tá começando muito rápido esse episódio. Esse episódio tá começando que nem o MiG-31. Tá começando muito rápido. Primeira coisa, esse avião é um MiG. E o que que quer dizer MiG?
É a abreviatura de Mikoyan-Gurevich, os irmãos designers de aeronaves militares, outros aviões. Eles, lá da Segunda Guerra Mundial, foram contratados pelo Bigodão pra substituir aquele lá, o cara Polikarpov.
Ah, sim, o Polikarpov. O Polikarpov, ele entrou numa desgraceira com o pessoal, os comunistas, né? Principalmente aí o pessoal, né, ligado ao Bigodão. O Bigodão é o Stalin, né? A gente chama de Bigodão porque tem o seu arquirrival, o Bigodinho, lá na Alemanha, né? E esse cara, o Polikarpov, né? O Polikarpov entrou em desgraça com o pessoal comunista. Eu nem vou entrar em detalhes do porquê. E aí, o Tupolev e o Mikoyan, né? Eles meio que abocanharam todos os projetos de defesa, principalmente na área aeroespacial, lá na União Soviética.
Beleza. Como eu estava dizendo, o MiG-31 foi desenvolvido para substituir o problemático MiG-25 Foxbat.
Vamos lá, o MiG-25 era um poderoso interceptador, certo?
Certo.
Ele era um interceptador, o MiG-25, quando ele voou a primeira vez. Você tem a data do primeiro voo do MiG-25?
Não
interessa também. O MiG-25, quando voou a primeira...
O primeiro voo foi em 16 de setembro de 1975.
Esse aí é o voo do MiG-25?
Não.
O que você tá vendo aí? É assim, ó. Hoje, o episódio 31 contou com um incidente. Quase que o Tidus foi demitido do podcast, né? Porque ele veio pro episódio 31 sem fazer uma pesquisa. Então, ele tá agora lendo aqui de improviso, tá fazendo uma pesquisa rápida pra falar alguma coisa, ter o que falar, né, Tidus?
Uhum.
Bom, o MiG-25, quando ele voou a primeira vez, ele era o avião, o interceptador mais veloz do mundo, né? Ele bateu vários recordes de velocidade e altitude. Porque esses aviões, os interceptadores, eles foram desenvolvidos para voar próximo às formações de bombardeiros estratégicos extremamente velozes que, do outro lado, né, do outro lado, a OTAN, principalmente OTAN barra USA, estavam criando, estavam desenvolvendo na época. Então, esses aviões, o MiG-25, era um interceptador para interceptar a formação de bombardeiros e também mísseis, né, mísseis intercontinentais, né, fazer o lançamento de mísseis para interceptar os mísseis, os ICBMs e os mísseis de cruzeiros que estavam sendo desenvolvidos naquela época. Então era para isso que servia o MiG-25. O MiG-25 não era um caça de superioridade aérea, né, que um caça de superioridade aérea, como a gente já falou do MiG, do F-15, do F-22, um caça de superioridade aérea, simplificando, ele tem que ter muitas características de desempenho, velocidade e também autonomia de voo, tá? Essa é a síntese de um caça de superioridade aérea. Não é o caso do MiG-25 e do seu sucessor MiG-31, que esse avião, ou esses dois aviões, o MiG-25 e o MiG-31, que é um MiG-25 bastante melhorado, ele é um interceptador puro. Então ele tem que decolar, né, carregado com mísseis, ar-ar, de preferência, obviamente, para fazer interceptações de outras aeronaves ou armamento, né? No caso, mísseis de cruzeiro e mísseis na sua reentrada, né? Os mísseis balísticos na sua reentrada, tentar interceptar esse tipo de arma.
Bom, eu vou contar pra vocês porque o MiG-25 é tão problemático. Além de ser rápido, que é uma característica muito boa, ele é muito instável, muito difícil de pilotar. E ele é pouco muito pouco manobrável também, porque o papai disse que o interceptador não precisava de tanto de manobrabilidade. Mas o MiG-25 era muito instável e muito difícil de pilotar.
Um caça que poderia se dizer que é rival do MiG-31 e do MiG-25 também foi o F-14, né? O F-14 é o provável rival, porque o F-14 ele foi desenvolvido para a defesa de frota, né? Frota da Marinha. Então o F-14, as suas primeiras versões, ele era exclusivamente armado com mísseis ar-ar. Então era sim um interceptador e era um avião também muito veloz, porém era bem mais ágil, né, que o MiG-25. Então se faz um comparativo e o F-14 também foi falado aqui já no podcast.
O período de produção do MiG-31 foi de 1975 a 1994, o que foi um período bastante curto, porque ele não teve muitos de seus exemplares produzidos da forma que a gente viu vários aviões serem produzidos, como F-4, por exemplo.
Tá, é assim. Você tá lendo aí a ficha técnica, mas vamos falar das peculiaridades MiG. O primeiro MiG, né? O primeiro MiG, o MiG-1, surgiu lá no início da...
MiG-1 surgiu na Segunda Guerra Mundial.
O MiG-1 foi o primeiro caça de produção, né, da MiG. O primeiro caça de produção da MiG na configuração uma asa só, né? Era um caça muito ruim, inclusive. Aí o pessoal da MiG melhorou e fez o MiG-3. E depois teve o MiG-5, o MiG-7, o MiG-9, 11, né, 15 e assim por diante. Você sabe por que a MiG, os caças MiGs, têm somente identificado por número ímpar?
Não sei.
Porque a Tupolev usa a identificação números pares.
Ah, tá. Entendi.
Essa é a simplicidade russa no trato nos negócios. Então eles não fazem muitas variantes, né? MiG-3, era o Tupolev 2, era o Tupolev 6, Tu 8, 100, 114 e assim por diante.
O MiG-31 foi produzido em muita pouca quantidade, foram só 519 produzidos. Pra vocês terem uma noção de quão pouco é isso, o Su-57 foi produzido em, se não me engano, 21. E ele é muito caro também. O primeiro voo do MiG-31, que o Tido já falou, foi em 16 de setembro de 1975. O MiG-31 foi introduzido ao mundo em 6 de maio de 1981. A tripulação do MiG-31, outra diferença do MiG-25, é que ele tem dois homens para operá-lo, o piloto e o operador de armas. A sua velocidade máxima é de Mach 2.85. E tem mais um detalhe para falar. O MiG-31, ele também foi feito para interceptar o lendário e famoso SR-71. SR-71 Blackbird, porque o SR-71 ele ia espionar na União Soviética. Os soviéticos não queriam que os americanos descobrissem os segredos mais valiosos que eles tinham.
Era um avião de espionagem, o SR-71, porque o U-2, que era o avião espião padrão da OTAN dos Estados Unidos, ele teve uma certa sucesso por um tempo, né? Mas aí os russos desenvolveram, melhoraram muito os seus mísseis terra-ar, os famosos SENS, e aí acabou, né? Eles acabaram, os russos conseguiram abater um U-2 quando estava fazendo um voo sobre a União Soviética, né? Inclusive uma história bem, bem famosa e polêmica, né? Que envolveu aí a captura de um piloto americano, e depois teve uma negociação, né? Como é que era o nome do piloto lá do U-2?
Gary Powers.
Muito bem, isso mesmo, Gary Powers, né? E isso aí deu livro, gerou filme, tem bastante história a respeito disso aí. E com isso, teve o desenvolvimento do SR-71 YF-12, que é SR-71 modificado, que era operado pela CIA, né? A CIA, ela tinha esse avião. Eles operavam fora da Força Aérea YF-12, e esses dois aviões, tanto da CIA quanto da Força Aérea, eles eram usados para espionagem, e a dificuldade para interceptar esse avião era devido à sua grande altitude de operação e velocidade. Não existia na época nenhum míssil de defesa antiaérea que pudesse alcançar em altitude e velocidade. Se alcançava altitude, não alcançava velocidade. Se alcançava velocidade, não alcançava altitude. Era um jogo de xadrez bem interessante, né? Então, esse avião era praticamente... Esse avião foi imbatível, né? Porque ele saiu de serviço já e nenhum deles foi perdido. Nenhum deles conseguiu ser abatido, nem por míssil, né, de terra, né, terra-ar, nem por interceptadores. Porque o MiG-25 e o MiG-31 foram desenvolvidos também para interceptar esses dois aviões, tanto da CIA quanto da Força Aérea. O SR-71 jamais foi alcançado por qualquer sistema de defesa russo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta pro Tidus aqui, que o Tidus ele praticamente quase foi demitido desse podcast, né, Tidus? E eu quero te fazer uma pergunta sobre aí sua pesquisa sobre esse avião, sobre o tema do episódio de hoje, que é o MiG-31. O que que o MiG-31, o que que esse caça, o que que esse avião, ele irrita? Que tipo de pessoa, Tidus?
Terraplanistas.
Por que o MiG-31 é odiado por terraplanistas? Na verdade, nem odiado, ele é ignorado. Eles detestam esses aviões, eles detestam o Concorde, eles detestam o MiG-25, eles detestam o MiG-29, eles detestam o MiG-31, sabe por quê?
Porque ele tira fotos da curvatura da Terra.
Eles voam muito alto, absolutamente alto. E onde eles voam, da onde eles voam, eles conseguem. A virada de pescoço do piloto consegue você observar a curvatura da Terra. Ou seja, num simples voo de qualquer uma dessas aeronaves que eu acabei de citar, especificamente o MiG-31, que é o tema do episódio de hoje, o MiG-31 voando na sua altitude de serviço, veja bem, altitude de serviço, não é altitude de recorde, não é uma altitude absurda que o avião faz um voo especial para fazer um teste, não, é a altitude de serviço desse avião, ele consegue provar que a Terra não é plana. O que que é plano nesse caso?
Plano é o cérebro desse pessoal.
É o seguinte, você tá lendo aí, você tá vendo aí, tá fazendo, eu sei que você quer participar desse podcast, quer se redimir da sua falta de interesse em fazer o episódio 31, por mais que esse avião, tema do podcast de hoje, seja um avião russo, né? Que você adora aviões russos, não é verdade?
Eu gosto mais do MiG-29.
Tá. Você tá vendo aí um comparativo de que avião, Tido? Do MiG-31 com qual avião?
F-14 Tomcat.
Então me diz uma coisa, o que que tem de tão diferente entre esses dois aviões?
Porque o MiG-31 é melhor.
Ah, é?
Tirando em manobrabilidade.
Ah, é? Verdade. Me diz uma coisa, qual é a velocidade máxima do MiG-31?
A velocidade máxima é de 3.030 km por hora e a velocidade máxima no nível do mar é 1.450 km por hora.
Tá, então em velocidade máxima em altitude, né, que é a altitude de serviço, o MiG-31 alcança mais de 3.000 km por hora. E o F-14?
Ele chega a 2.350.
2.350 km por hora. Muito bom. E mais o que que dá pra destacar? Olha só, a taxa de curva, a taxa de força de gravidade, limites de G do MiG-31 é apenas 5 Gs.
O F-14 é 7,5 Gs.
Isso, 7,5 Gs. Pra vocês terem uma noção, o F-16 e o MiG-29 ultrapassam 9 Gs, tá? Então, aqui, ó, outra coisa também muito importante da gente falar é a quantidade de armamento que ambos podem carregar. O MiG-31 pode carregar 4 mísseis R-33. Os mísseis R-33, você sabe qual é a característica desses mísseis?
São mísseis de longo alcance.
São mísseis de longo alcance, são mísseis BVR que eles podem ser lançados contando com o plot do radar. O radar detecta o alvo, né? Esses radares detectam o alvo e o míssil vai até aonde o radar plotou esse míssil, né? Onde plotou esse alvo. Então o radar leva, ele guia esses mísseis até o alvo. Bom, e por falar em radar, esse é uma das principais características desses aviões, principalmente do 31. Me fale sobre esse radar. Diz que esse radar é revolucionário, né?
Sim, ele é, de fato ele é revolucionário. Ele implementou a capacidade do down, shoot down. Eu honestamente não pensava que outro avião no mundo tinha isso, só o F-4. Mas não, eu na verdade sei que os...
O F-4 é o queridinho. O F-4 Phantom 2 é o queridinho, é o caça queridinho do PilotCast.
Isso, o nosso... Sim, é o nosso, vamos dizer, o nosso avião que é o nosso avião que a gente gosta mais.
Volta no assunto, 31 e o radar.
Isso. Eu nunca pensei que os russos seriam tão espertos pra desenvolver uma capacidade de look down.
Mas
down.
Por que você acha que os russos não são espertos só porque eles tomam vodka no lugar de café?
Isso. Então, além do lockdown, shutdown, o MiG-31 tinha um data link seguro. Isto é, ele podia compartilhar dados de radar com outros aviões, mesmo com aviões que não com radares menos sofisticados.
Sim.
Então, é de fato um radar muito revolucionário. E outra característica interessante que eu achei sobre esse radar é que ele não tem uma parábola. Ele não...
Sim, o radar é um radar plano, né? É um radar, ele tem uma circunferência, né? Mas ele é plano. É que nem os terraplanistas gostam de falar que a Terra é plana. Então o radar pensa. O terraplanista pensa que a Terra é plana, né? Então o radar do MiG-31, sim, ele é plano.
É, piada legal, papai. Então... Outra característica revolucionária do MiG-31 é que ele tinha uma capacidade de varredura passiva. Ele podia varrer áreas muito mais rápido. E ele podia travar em mais de um alvo.
Vamos, eu vou explicar mais ou menos. Eu não sou especialista disso. Não sou especialista em aviônica. Eu tenho uma formação de mecânico, porém é de motor só. É grupo motopropulsor. Então, essa parte de aviônica eu não entendo muito. Então, assim, se eu falar alguma bobagem aqui, por favor, manda depois um e-mail para nós, o pilotcastbr@gmail.com, me corrigindo. Mas, assim, o radar no modo passivo, né? Tem o modo ativo também, obviamente. O modo passivo, ele age como uma antena receptora. Então, ele acha alvos a partir da suas respectivas emissões. Então, por exemplo, o MiG-31 está voando, está fazendo a sua navegação de patrulha em determinado lugar, e um avião inimigo, no caso um avião da OTAN, está lá procurando aviões russos. Então, esse avião americano / OTAN está procurando um avião russo, o que que ele faz? O piloto ou o seu operador de radar, ele liga a chavinha do radar por alguns segundos ou minutos para varrer, fazer a varredura do espaço, né, do determinado espaço, né? É, e aí, essa varredura, quando ele liga o radar, essa varredura emite sinais de rádio, pulsos de rádio numa determinada direção e espaço. Quando o MiG-31 está no modo passivo de busca, o radar do MiG-31 não está emitindo, ele está só recebendo. E quando o radar recebe esse sinal vindo de outra aeronave, ele identifica esse sinal, identifica a altitude desse sinal e a localização da onde saiu esse sinal. Aí o computador de bordo da aeronave faz os cálculos da velocidade deste alvo e da altitude. Então, tendo esses dados, o MiG-31, o operador a tripulação do MiG-31 pode mandar um míssil naquela direção para fazer a interceptação, se for o caso, né? Ou o abate do alvo.
Então lembre-se, quando você estiver perdido na selva, não faça barulho se você não quer ser encontrado por nenhum predador.
É isso mesmo. Brilhante, foi essencial essa observação. É mais ou menos isso. Quando você está no espaço aéreo, principalmente, ou no seu espaço aéreo defendendo ou atacando, você não quer ser descoberto que você está naquele determinado local. Então é mais ou menos isso. O modo passivo dos radares funciona assim.
O MiG-31, ele ainda está em operação hoje. Então essa regra vale até hoje. E o MiG-31, outra coisa, ele é um interceptador mais rápido do mundo.
Ele ainda é o mais rápido do mundo, né?
Isso, nenhum interceptador conseguiu bater esse recorde. Que nem o SR-71. Nenhum avião consegue voar mais rápido que o SR-71, apesar do X-15.
Sim, é, o X-15 a gente já falou aqui no podcast. O X-15, na minha modesta opinião, nem avião é. Aquilo ali pra mim é um foguete tripulado, né? Então, na minha concepção, eu gosto de falar que avião é o SR-71 e o MiG-31, que são os aviões mais rápidos do mundo. Do mundo é esférico, tá? Porque do mundo plano, eu não sei se existe algum tipo de avião. Eu acho que só fadas, duendes. O que mais pode ter no mundo plano, Tidos? Alguma outra criatura? Dragões, será?
É, não sei, esses idiotas.
Vamos lá.
Vai. Tá. Então, o teto... O teto máximo do MiG-31 é de 20.600 metros, ou seja, 20,6 quilômetros. Então é muito alto. Algum cara que esteja voando no MiG-31 que tenha medo de altura, ele ia se borrar nas calças.
Aproveitando, o PilotCast agora está em mais duas plataformas de áudio: o Apple Podcast e o Deezer. Tá no Deezer. Então é o Apple Podcast. Você pode agora escutar o nosso podcast no iPad, no seu iPad, ou no seu iPhone, ou no seu iPod, né? Porque foi a Apple que lançou esse negócio de podcast, né? Esse serviço foi inventado por conta dos iPods. Vamos lá, vamos voltando aqui.
Por isso que se chama podcast.
Exato.
Então, o alcance do MiG-31 com tanques externos é de 3.500 quilômetros. Ele voa muito longe e muito alto. O peso vazio do MiG-31. Ah, vale falar que o MiG-31 é gigantesco. Mais de duas pessoas podem caber no seu bocal de motor.
É, né? Eu vi, auxiliando vocês na pesquisa, né? Eu vi que tem uma foto, trator, né? Rebocando, né? Um MiG-31, rebocando lá na base lá, e os mecânicos do MiG-31 sendo levados dentro da tubeira do motor. Muito legal.
Então, se você tá na Rússia e você não tem onde morar, você já sabe onde morar.
Inclusive, fazer um convite lá no nosso Instagram. Nosso Instagram, inclusive, vai ter um carretel de imagens do MiG-31. O Tidos, antes de quase ser demitido e ser aposentado desse podcast pela sua inatividade, você não está escutando muito Tidos hoje, né, Tidos? O Tidos não quer falar. Hoje ele tá de folga do podcast. O episódio 31 é a folga do Tidos. Você não quer falar nada mesmo, Tidos?
Eu só vou falar que nosso Instagram é PilotCastBR.
O PilotCastBR, é. E aí curte lá. Ou se assim você não gostou dos nossos comentários sobre Terra Plana, você faz um comentário, porque engaja. Engajamento é tudo na rede social. Então se você gosta ou não gosta do nosso conteúdo, você engaja da mesma forma. Nós aqui, eu, Tidos e o Janjo, não ficaremos ofendidos com a sua ofensa. É só curtir, é só engajar, é só comentar.
Então, o peso vazio, ele, como o MiG-31 é gigante, ele pesa 21.890 quilos.
De fato, ele é muito grande mesmo. Quer ver, ó? O F-14, que o Tido está fazendo comparativo, né? O F-14 aqui, ó, olha o tamanho do F-14. Qual é o tamanho do F-14, Tido? O peso do F-14, o peso de decolagem do F-14 é de 33 toneladas, 33 mil quilos. O peso de decolagem do MiG-31 é 43 toneladas, ou seja, 10 toneladas a mais. Então, esse avião é muito grande. Ele é grande mesmo.
Então, os motores do MiG-31 são os dois Soloviev D-30 F6, e surpreendentemente eu até esfreguei meus olhos quando tava fazendo essa pesquisa. Eu achei que eu estava louco. É sim um turbofan com pós-combustor.
Sim, um turbofan.
E os dois motores juntos produzem 240 kN de impulso. Vamos às armas desta besta. São quatro mísseis ar-ar. Ele pode carregar quatro mísseis ar-ar. Quatro mísseis ar-ar de longo alcance, R-33. Dois mísseis ar-ar de médio alcance, R-40TD. Quatro mísseis ar-ar de médio alcance, R-77. Quatro mísseis de curto alcance, R-60M. Quatro mísseis ar-ar de curto alcance, R-73. E um míssil ar-terra de longo alcance, KH-47M2 Kingshall. Eu falei certo, não é?
Sim.
O que aconteceu?
Muito potente, muito potente. E com certeza carrega muito combustível, porque queima muito combustível. Então ele também tem tanques enormes, né? Para voar tão longe com tanta potência.
Isso, porque os motores que levam uma aeronave para praticamente quase Mach 3 precisa ter muito combustível. Senão, se tivesse pouco combustível, ia beber tudo. E se os motores falhassem, uma aeronave do peso do MiG-31 ia cair que nem um tijolo.
Sim, sim. Obviamente, sem os motores é praticamente impossível que essa aeronave se mantenha em voo por muito tempo.
Isso.
Muito bem, pessoal. A gente tá acabando aqui. E a gente agradece vocês por ter ficado com a gente 30 minutos para falar sobre essa aeronave.
31 minutos, na verdade, porque é o MiG-31 e o episódio 31.
Sim, esse é o episódio 31. Tchau.
Então, estamos no Spotify, o TuneIn, o Amazon Music, o Deezer e o Apple Podcast.
Apple Podcast, muito bem. Voltamos então no episódio 32, que a gente nem sabe o que a gente vai falar, mas a gente volta no episódio 32.
Tchau! Tchau.
Sério, você ainda está aqui?